Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. O Dia das Crianças vem aí. E pensando nelas, o programa Autores e Livros convidou o bonequeiro Josias Vanzeller da Silva a nos falar do seu trabalho de levar alegria à meninada na qualidade de autor, produtor e apresentador do Teatro de Mamulengos. Josias Vanzeller é brasiliense, filho de pais capixabas, mas cultiva uma expressão artística típica da cultura nordestina, o mamulengo. Esse é um dos muitos talentos de Josias, servidor do Senado Federal, lotado na Secretaria Especial de Editoração e Publicações, e há mais de 10 anos, alma da Companhia de Teatro de Bonecos, Mamulengo Alegria. Artista plástico formado em 1998 pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e com pós-graduação em Arte e Educação pela Universidade de Brasília, Josias leva o teatro de animação a hospitais, orfanatos, creches, a feiras de livros que ocorrem país afora e a festivais de cultura popular. Vamos conversar com Josias a respeito do Teatro de Mamulengos. O que é o Mamulengo, Josias, e qual a origem desse teatro?
Mamulengo é um teatro da cultura popular brasileira. É um teatro feito por pessoas simples, pessoas da comunidade mais carente possível. É um teatro onde o boneco tem personalidade. Nós temos um pé na comédia dell'arte, onde os bonecos, é um boneco típico, o boneco tem uma característica, cada boneco tem uma personalidade. Existia no Brasil, quase todo, do Espírito Santo até o Maranhão, existia esse tipo de boneco. Já se perdeu no Espírito Santo, se foi perdido, no Rio de Janeiro se perdeu, na Bahia. O que é muito forte hoje é no Rio Grande do Norte, que é o João Redondo, o Mamulengo. No Pernambuco, o Mamulengo, que é na Zona da Mata, onde é muito forte, é um brinquedo que ainda resiste a muito dessa tecnologia que vem de fora, dos trio elétrico e tudo isso, ainda resiste muito no Mamulengo, na Zona da Mata. E temos também no litoral do Ceará, é chamado de Calunga, e no interior do Ceará é chamado de Cassimiro Coco. E na Paraíba é Babau.
Babau. Agora, só para esclarecer aqui ao rádio ouvinte, quando falamos de bonecos, é qualquer boneco ou é o gênero fantoche em que o apresentador enfia a mão, digamos assim, numa proteção de tecido? São vários tipos de bonecos?
São vários. Isso é muito interessante essa pergunta, porque o mamulengo, uma das características mais fortes dele é um boneco feito de madeira. Todos os bonecos são confeccionados de várias madeiras, mas duas principais, que é o mulungu e a emburana. E existe vários tipos de manipulação. A manipulação com luvas, onde o bonequeiro calça a luva, e de varas. E temos, dentro do mamulengo, temos vários personagens, como os personagens, os fantásticos, os personagens humanos e os bichos. Onde nós temos todos esses personagens que fazem parte do terno do mamulengo. Que ele conta sempre a história do cotidiano, a história do que está acontecendo na região, no momento que está acontecendo. Que era antes, que foi até antes do cordel, como o cordel, o que acontece no cordel hoje, o que aconteceu alguma coisa hoje na sociedade, já se põe no cordel amanhã. No mamulengo, do mesmo jeito. Aconteceu, se põe essa história dentro do mamulengo para contar a história do que está acontecendo na comunidade.
Então a história do mamulengo no Brasil é tão antiga quanto a descoberta de
Com certeza. Existia um grande mestre em Carpina chamado Solon, que ele dizia que o boneco é antecessor ao homem, que o boneco é tão velho quanto o homem, bem mais antigo do que o homem. Ele cria nisso.
Agora, sempre foi ligado também a crianças, não? Porque eu ouvi dizer que também, né, na Europa, né, eles eram chamados, sei lá, de presépios, não é isso?
É presépio porque ele contava justamente a história do Natal, que era o presépio. Aí começou a ter a parte profana do boneco, começou até a parte profana onde chamou presepada, que o presepada vem justamente de presépio.
Ah, tá. Seria essa parte profana. Mas então profundo. Isso não era endereçado necessariamente ao público infantil,
não,
era sim à comunidade,
a
né?
Comunidade toda,
a aldeia toda ia em penca assistir.
Toda a comunidade, desde criança de 2 anos a criança de 102 anos. Eles iam todos iam para a praça, iam para a comunidade, para frente da casa do bonequeiro, do mestre, para ver a atuação, para ver a brincadeira, né? Porque nós não chamamos de atuar, chamamos de brincar, que é o ato de brincar o mamulengo, é o brinquedo do mestre, aquela mala onde tem os brinquedos dele, ele vai brincar para a comunidade.
E existem ainda muitos mestres, né, dessa arte. Como é que o mamulengo sobrevive hoje em dia no Brasil?
Com toda a questão popular, toda a arte popular, carecemos de cuidados maiores com esses mestres. Mas hoje nós temos vários mestres, como o Mamulengo está passando por um processo de tombamento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Ele foi levantado agora, fizemos um levantamento em vários nos estados do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Brasília foi incluído, e temos alguns brincantes também em São Paulo, onde os dois maiores expoentes do brinquedo, desse brinquedo no Brasil, está na Zona da Mata, que é o mestre Zé Divina e mestre Zé Lopes. Estes são maravilhosos. É um brinquedo onde eles começam a brincar às 8 horas da noite e terminavam às 6 da manhã, às 5 horas da manhã, porque é um brinquedo por passagem, são várias passagens, não tem uma história, tem um fio condutor, mas não tem uma única história. São várias histórias, várias passagens que eles vão colocando até o amanhecer, onde põe o coco, vão dançar o coco.
E haja fôlego e voz, né?
Haja fôlego e voz, são justamente quase 8 horas, 9 horas, 10 horas de brinquedo. E temos também agora, após o levantamento, foi descoberto muitos brincantes que estavam esquecidos no seu local, como mestre Miro, da Paraíba, mestre Maestro, que é de Bananeiras, muito interessante. Como temos Gilberto Calugueiro, que é do Ceará, que ele mora em Capuí, ele não está mais na atividade de pescador. Ele pescava de manhã e à noite, quando chegava do mar, ele ia brincar o boneco com a comunidade. E tínhamos também um grande mestre, já não está mais entre nós, é um mestre Chico de Daniel. Esse era formidável, esse era ímpar, esse tinha manipulação muito fina, o trato com o boneco, tudo. E temos Gilberto. Gilberto é um da mesma linha dele. Gilberto Calungueiro, a única coisa que ele pede é que quando morrer, que põe o Baltazar, que é o boneco dele, junto dele.
E como surgiu a paixão de Josias pelo Mamulengo?
Interessante, quando no nascimento da minha primeira filha, eu já pintava, né? Sou artista plástica antes de bonequeiro. E pintava, desenhava e fazia a faculdade de Oficina de Moraes. E passando pelo corredor, vi uma aula de boneco com Chico Simões, um dos grandes brincantes de Brasília, Chico Simões. Isso me chamou a atenção e eu fui lá, me aproximei. Ele disse, esse semestre não tenho mais vaga, mas pro semestre que vem você pode matricular-se. Eu falei, me matriculei e fui lá. E desde então, o boneco me cativou, tomei dessa cachaça que é o boneco, gostei e estou inserido até hoje. Tenho uma amizade muito grande com o Chico Simões.
Agora, e a faculdade de artes, né, da Oficina de Moraes? Você fez artes cênicas?
Fiz artes plásticas.
Artes plásticas mesmo.
Artes plásticas.
Mas você não teve uma passagem pelo teatro convencional? Não?
Tive. Participei de alguns grupos fora da faculdade, não dentro da faculdade. Mas nunca fui muito além, muito tímido em relação a isso, em relação a estar no palco, de cara para o público. E eu descobri o boneco que tem que aparecer. Eu não tenho que aparecer, eu sou muito feio para aparecer. Eu fico de trás da toda e o boneco que aparece, o boneco que faz a graça.
O holofote tem que estar sobre
o boneco.
Para
os bonecos.
Né? Vamos falar um pouquinho mais das apresentações em si, né? Mamulengo Alegria de Josias apresenta histórias da tradição popular, sobretudo da tradição popular brasileira, ou de suas próprias criações e improvisos?
A minha brincadeira tem uma brincadeira carro-chefe, que é o casamento de Chiquinha, muito prazer, filha do coronel João Redondo, com Tião Sem Sorte. Como toda brincadeira do Mamulengo, sempre tem o coronel, que é o João Redondo, que manda e desmanda na cidade, ele manda e desmanda em tudo. E na minha história não é diferente, ele manda e desmanda. Porém, ele tem uma única filha, a filha Chiquinha, e tem um rapaz na cidade que quer casar com Chiquinha, que eles namoram, porém o pai não deixa. Mas de qualquer jeito eles vão se casar, e nesse meio de casamento, aí tem o primo dela, o Futrica, que vai plantar as flores para o casamento e para o buquê. Nisso aparece, como eu disse, os personagens fantásticos, que são a cobra, o diabo, a onça. Aparece a cobra onde engole, come a Chiquinha, come Tião, come o coronel João Redondo e come as flores. E o grande herói da história é o Futrica, onde ele consegue eliminar a cobra com uma flor, justamente o símbolo da flor. Acaba sendo um figurativo da violência, mas ao final da história ele disse, não, me cansei de violência, vou usar a inteligência. Aí pega a flor e fala, para os inimigos a gente oferece as flores e dá um beijo no rosto. Aí nisso ele consegue travar a boca da cobra com uma flor, que é justamente para simbolizar a não-violência.
Estamos conversando com o bonequeiro Josias Vanzeller da Silva. Voltamos já.